E o nosso assunto agora é a Bolsa de Valores. A gente tem duas informações que dominaram aí os meios de comunicação durante a semana passada e a retrasada. Primeiro, pessoas que entram na Bolsa na busca de ganhar dinheiro rápido e acabam perdendo tudo. Muitas pessoas querem fazer a compra de ações quando elas têm uma alta, uma emergência rápida, vender e ganhar dinheiro o mais rápido possível. Tem gente que perde. Por que perde? E também sobre a Petrobras. Petrobras teve uma crise, interferência do governo na Petrobras. O presidente da República mudou a direção da empresa e isso gerou um abalo no mercado financeiro. E quando a Petrobras cai, a Bolsa vai junto. Por quê? Para falar sobre isso, Thiago Boeira, que é especialista em capital financeiro, consultor financeiro, tem um entendimento profundo sobre economia, sobre investimentos, é também consultor de investimentos. Thiago, bom dia.
Bom dia, Gilson. Bom dia, ouvintes da CBN.
Você quer começar por onde? Você quer começar falando de gente que entra na Bolsa para ganhar dinheiro rápido e tropeça, perde tudo, ou você quer começar falando pela Petrobras? Deixa a sua vontade.
Obrigado, Gilson. Eu quero começar pedindo desculpa pelos meus trajes aqui hoje, mas nesse sabadão aqui eu estava andando de bicicleta e parei para a gente fazer uma live aqui. Mas show de bola. Gilson, vamos começar por essa crescente demanda pela Bolsa, onde as pessoas buscam dinheiro rápido. Gilson, a primeira coisa que eu tenho para falar é que Bolsa não é lugar para ganhar dinheiro rápido. Existe sim a possibilidade de ganhar dinheiro rápido na Bolsa, com operações day trade, operações de swing trade, operações mais curtas, mas esse não é o objetivo da Bolsa. E aí, nesse contexto, Gilson, existem vários estudos, um tipo de estudo até chamado Behavioral Finance, que é estudo do comportamento humano perante as finanças. E ele vem provando cada vez mais que as pessoas, infelizmente, elas têm um nível de ganância muito grande. E a ganância, Gilson, ela mata em qualquer setor. O cara ganancioso por taxa de juros quebra porque ele empresta dinheiro para a pessoa errada. O cara ganancioso numa praça, ele cai no conto do bilhete premiado. O cara ganancioso na bolsa vai quebrar. Então, Gilson, é mais ou menos nesse rumo que a gente pode começar.
Bom, então vamos lá. Eu gostei do que você colocou. Existe uma coisa chamada, né, a má intenção. Quando a pessoa quer ganhar dinheiro rápido, quer ser o esperto, né? E você fez algumas comparações que eu achei importantes. Configura-se crime quando alguém vai lá e vende um bilhete falso, né? O falso premiado, mas também tem a má intenção de quem compra, né? Aquela ideia de querer dinheiro rápido. Agora, o que faz com que a gente tenha hoje tanta gente seduzida pela Bolsa com ganho rápido? Porque tem gente que abandona o trabalho, tem gente que abandona o que estava fazendo. Ou pessoas que acabam desempregadas por causa da pandemia e da crise, resolvem pegar o dinheiro que tem para investir nisso. De onde se criou essa ilusão da Bolsa? É um pouco daquela pilha que você tem na internet, quando você abre, por exemplo, o YouTube, está cheio de gente vendendo segredinhos de investimentos, fazendo aqueles cursinhos rápidos de investimento?
É sim, Gilson. E puxando o gancho, tem também essas empresas, esses cursos rápidos, essas pessoas que vendem milagre na Bolsa, fique milionário em um dia. Nós tivemos até aquele caso daquela menina, né, que infelizmente ela se queimou muito, a tal da Betina. Ela até deu uma entrevista pedindo desculpas por tudo que ela fez, mas ela acabou se queimando muito por uma promessa de milagre econômico. Isso não existe. Isso não existe. Então, o que dá, sim, a Bolsa de Valores, ela proporciona ganho. Isso é fato, porque nós estamos lidando com empresas. Entretanto, as pessoas querem ganhar dinheiro rápido. Thiago, dá para ganhar dinheiro rápido na Bolsa? Dá sim, Gilson, dá, claro que dá. A única coisa que a gente começa a aumentar é o tamanho do risco. E aí, Gilson, nessa questão você me pergunta assim, Thiago, você faz operações de curto prazo? Faço, Gilson, faço. Não existe problema fazer operações de curto prazo. Esse é o famoso day trade. Não existe problema algum e não é crime. Pelo contrário, isso fomenta o mercado. A única questão é que esse tem que ser um trabalho feito com um dinheiro que você sabe que pode perder. Então, por exemplo, de vez em quando eu entro para fazer uma operação day trade e eu faço com um volume de capital que, se por algum motivo eu vier a perder, eu estou ciente, porque é o risco que eu poderia correr. O que tem acontecido com boa parte das pessoas? A ganância, ela vai dominando o coração da pessoa no sentido de que eu ganho... Vou dar exemplo aqui de valores, tá, Gilson? Imagine que eu entro na Bolsa com R$1.000 e passado 2, 3 dias eu tenho 2.000. Pô, significa que eu dobrei o capital em 2, 3 dias. Isso existe, isso dá para acontecer. E aí, de repente, eu dobrei o capital, eu falo, pô, se eu dobrei R$1.000, eu vou colocar 10. E aí eu coloco 10 e eu vou para 20 mil. E aí eu falo, pô, se eu coloquei 10 mil e eu fui para 20 mil, cara, tá fácil brincar disso. E aí eu coloco 100 mil. E quando eu coloco 100 mil, por algum motivo eu coloquei no momento errado, no momento de euforia do mercado, e eu vou cair para 90 mil. Eu caí para 90 e eu falo, ah, não tem problema, eu perdi só 10. E aí eu coloco mais 10 mil para voltar aos 100. E de repente eu perco 90 mil. Eu vou para os 10 mil. E aí o que acontece nesse momento, Gilson? Eu saio criticando a Bolsa, eu saio falando que a Bolsa é um cassino, eu saio falando que é um jogo, quando na verdade não é. Quando, na verdade, a ferramenta é incrivelmente maravilhosa, mas ela foi mal utilizada. Usando uma comparação muito grosseira, Gilson, o carro é um veículo extremamente benéfico para a sociedade. Entretanto, existem pessoas que usam para o mal. Existem pessoas que andam a 200 por hora. E aí, nessa brincadeira de andar a 200 por hora, ela colocou em risco a vida dela e a vida de outros. A Bolsa de Valores é a mesma coisa. Se você andar ali, ó, no limite de segurança, você não vai ter problema. Agora, se você andar fora do limite de segurança, certamente uma hora você vai ter problema.
Você colocou um dado muito legal, até para a gente fechar essa primeira parte da nossa conversa, que é a Bolsa de Valores não é um jogo de azar. O jogo de azar é aquela coisa, tem um percentual muito grande de uma coisa chamada sorte, né? Por mais que você possa conhecer o jogo, estudar o jogo, tentar tirar o máximo possível de proveito da racionalidade, tem a variável sorte. O capital financeiro é o contrário, ele tem muito pouco o papel da sorte, muito mais o entendimento do que é o mercado. E é aí que as pessoas caem naquela ingenuidade, não conheço bem o jogo, mas vou jogar e apostar na sorte, onde você deveria ter mais razão do que, vamos dizer assim, ser um predestinado, um sortudo, vamos dizer assim.
Exatamente, Gilson. Existem várias teorias econômicas que elas falam sim que o mercado se move em partes por sentimento econômico, né? Pelo que eu sinto sobre o mercado, esse seria o fator sorte. Entretanto, existem análises incríveis e análises muito complexas que a gente faz sobre o mercado financeiro para poder determinar qual ação você compra, a quanto tempo você vai ficar com ela, qual é a projeção de faturamento dessa empresa. Então, só de maneira bem rápida, existem duas segmentações de análises fundamentais aí para o entendimento do ouvinte. Existe uma análise chamada análise fundamentalista, que ela se baseia nos fundamentos da empresa. O nível de crescimento da empresa, o histórico de faturamento, o segmento que ela atua. Essa é a análise fundamentalista. E existe um outro segmento de análise chamada análise técnica. A análise técnica, ela se baseia no histórico de preço da empresa. Então, toda empresa tem um histórico de preço. Ou seja, se eu me baseio em análises, Gilson, probabilidade de acerto é muito maior do que se eu me basear na sorte. Entende?
Uhum. Aí que tá. Agora vamos fazer a ponte para o nosso outro assunto. Bolsa de Valores, como você me falou, tem uma lógica. Tem uma lógica ou que a gente chama de estrutural, quer dizer, eu vou ter que conhecer as bases, os fundamentos da empresa. Eu posso fazer aí uma análise histórica. E vamos pensar numa análise histórica de empresas sólidas. Tá? Tem algumas empresas que nós chamamos de carro-chefe da Bolsa. São aquelas empresas que por algo acontece com ela, leva todo mundo junto. Né? É que nem as pessoas querem a desgraça dos Estados Unidos, mas no fundo, se eles forem para o buraco, vai todo mundo junto também. Que é a Petrobras. A Petrobras é uma das empresas que tem um peso imenso na Bolsa. Né? Eu queria que você explicasse um pouquinho o porquê que ela tem esse peso e aonde que entra essa situação que a gente viu recentemente da queda das ações da Petrobras de uma forma significativa por causa da troca da presidência e aonde as pessoas têm que entender aí o que é a Bolsa partindo desse papel importante que a Petrobras tem.
Legal, Gilson. Pergunta espetacular. Gilson, se a gente parar para pensar assim, ó, por que a Petrobras tem um peso tão grande no Ibovespa? O Ibovespa é o índice que mede as ações mais negociadas da Bolsa. E dentre os critérios do Ibovespa, vamos pensar assim, ó, na Bolsa existem aproximadamente 400 empresas listadas. O Ibovespa, ele seleciona algumas dessas empresas. E ele coloca ponderação, ele coloca peso nessas empresas. A Petrobras tem um dos maiores pesos porque ela é uma das empresas mais negociadas da Bolsa. Se a gente parar para pensar, a Petrobras é uma das maiores empresas da América Latina. Então o peso dela no índice é muito grande. Ela se torna uma empresa relevante. Muito bem, então esse é o primeiro fator ali da tua pergunta. O porquê que a Petrobras tem um peso tão grande? Porque ela tem muitos negócios. Ela é uma empresa de altíssimo volume de negócio diário. Tá? E aí, dando continuidade um pouquinho, Gilson, vou até passar para você para fazer uma pergunta mais precisa sobre o que aconteceu na semana passada.
É o seguinte, nós tivemos aí a mudança da presidência da Petrobras por ordem do presidente. O presidente anterior trabalhava com mais independência na relação do preço do petróleo com o mercado mundial. A gente já teve vários problemas, tanto é que a gasolina, o óleo diesel, está em alta, as pessoas estão reclamando por isso, mas havia uma defasagem no preço em relação ao petróleo, que é em dólar, e é claro que a distribuição dele que é em real. Aquela velha história do câmbio no Brasil, que é outra coisa que as pessoas não se tocam disso, né? Que a gente está fazendo negociação em dólar, quando você vai transformar isso em real, existe uma outra lógica em relação à manutenção da empresa com investimentos, insumos, a própria sobrevivência da empresa é com outra lógica. E aí, é claro que o presidente insistiu com a interferência, na busca de tentar ter um controle sobre o preço da empresa, coisa que outros presidentes já fizeram. E aí nós tivemos essa situação. A Petrobras é uma estatal, né? E aí aonde que esse processo da parte dela que é estatal, fere a bolsa?
Olha só, Gilson, puxando esse gancho da Petrobras, a gente precisa entender uma coisa que é fundamental aqui para a gente discorrer até sobre a intervenção do presidente. Dentro de economia existe um estudo muito, muito legal de entender, e por favor eu não quero dizer que esse estudo é certo, tá? Dentro do mercado financeiro a gente respeita todos os estudos, tanto o estudo mais esquerda quanto mais direita, mais paternalista quanto mais liberal. O estudo mais liberal, ele afirma que infelizmente a empresa estatal tem grandes problemas em função de intervenções, como é que aconteceu. Então, quando a gente pensa numa privatização, e por favor, eu não sou nem contra e nem a favor da privatização, existem pontos de vista favoráveis e pontos de vista contra. Quando a gente olha o processo de privatização, a grande defesa de quem defende a privatização é justamente evitar uma interferência do Estado na empresa. Então, esse contexto é um contexto muito importante, Ele reforça o estudo de que empresa estatal sofre demais por estar na mão da política e não na mão da técnica. A empresa privada não tem essa interferência. E isso faz com que a empresa privada tenha continuidade, a perenidade muito maior do que uma empresa estatal. Muito bem, Gilson. Agora puxando o gancho para o que aconteceu na Petrobras. O presidente da Petrobras, o mandato dele acaba agora em março. Então já estava previsto o mandato dele acabar em março. E aí ele teria uma recondução do mandato, seguindo por mais 2 anos, ou simplesmente acabaria o mandato dele. E aí, o que aconteceu com a Petrobras? Na Assembleia Geral Ordinária, na reunião que já estava programada, o Bolsonaro falou, eu não quero a recondução do presidente. E aqui, Gilson, muito importante a gente destacar isso. É legítimo do presidente da República trocar o presidente da Petrobras? Sim, é legítimo. Entretanto, uma interferência dessa, por causa de uma guerra de preço ou por causa de uma gestão que, de repente, ele não concorda, isso não soa bem para o mercado. Porque o mercado quer ver eficiência de gestão. Quando o presidente da República ele intervém sem dar explicação técnica, por que você interveio? Ah, porque eu não gostava do presidente antigo. Pô, isso não soa bem. Eu vou usar uma frase que o próprio Bolsonaro disse. Ele falou, eu troquei o presidente da República porque ele está em casa, trabalhando home office. Gilson, numa boa, nós estamos trabalhando em casa e não justifica você ser trocado porque você está trabalhando em casa. Se o teu nível de eficiência continua o mesmo, você trabalhando em casa ou na empresa, não tem diferença isso. Agora, vamos lá. Se por algum motivo a frase do presidente tivesse sido eu estou trocando o presidente da Petrobras porque ele não está entregando a resposta correta para a empresa, ele não está gerando o lucro necessário para a empresa, concordo. O mercado financeiro teria visto com bons olhos. Então, esse é exatamente o detalhe em que fez a coisa não ficar bem para a Petrobras. A Petrobras teve uma queda violenta no mercado e logo depois ela começou uma trajetória de recuperação porque os investidores entenderam que poderia ser uma boa troca. Ainda não se sabe se de fato será uma boa troca.
Meu caro Thiago, muito obrigado por essa conversa com a gente. Bom fim de semana para você.
Obrigado, Gilson. Um abraço a todos.
Eu conversei com o Thiago Boeira, consultor financeiro, falamos um pouco sobre bolsa de valores, os riscos dos que querem ganhar dinheiro rápido, e a Petrobras, que tem um peso enorme na bolsa, e quando ela oscila, a bolsa oscila junto.